Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova 26 propostas na primeira semana de esforço concentrado.
CCJ autoriza prioridade para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência em exames de corpo de delito.
Estatuto dos Ciganos está pronto para votação na Comissão de Direitos Humanos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na primeira semana de esforço concentrado, os senadores aprovaram 26 matérias.
Entre elas está a proibição de cobrança de companhia aérea para remarcar assento. Repórter Érica Christian.
O plenário aprovou 5 medidas provisórias, a exemplo da dispensa da apresentação de comprovante de residência para atendimento no SUS, o que beneficia moradores de rua, e 3 relacionadas ao fim da greve dos caminhoneiros, como a isenção da cobrança de pedágio do terceiro eixo. Entre os 6 projetos de lei aprovados, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou que proíbe as companhias aéreas de cobrarem uma taxa para marcação de assento.
É um absurdo. As empresas cobrarem para você escolher em qual assento você vai sentar antecipadamente. A ANAC permitiu que se baixasse o limite de peso da mala, depois veio essa questão da cobrança e aí, como não houve nenhuma iniciativa da agência que devia fazer esse papel, o Congresso fez esse papel de aprovar essa matéria, não mais permitindo que isso aconteça.
O plenário aprovou também o atendimento educacional em casa ou no hospital de alunos do ensino médio que estejam em licença médica. Com a pauta limpa, o próximo esforço concentrado será no final de agosto.
Os senadores também aprovaram nesta semana de esforço concentrado a proposta que cria tipos penais para o crime de importunação sexual e para quem divulga cenas de estupro por qualquer meio.
Também fixa penas para crimes de estupro de vulneráveis, mesmo que o ato sexual tenha sido com o consentimento da vítima. A reportagem é de Paula Groba.
A proposta cria um tipo penal de gravidade média para os chamados crimes de importunação sexual. Entram nesse rol, por exemplo, os atos ocorridos em transporte público, noticiados pela imprensa, em que os homens ejaculam em mulheres. Os temas do projeto estavam em 2 projetos de lei do Senado que foram juntados na Câmara. Lá, foi apresentada uma proposta que substituiu esses 2 projetos. Uma das propostas originais, de autoria da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, previa aumento de pena para o crime de estupro cometido por 2 ou mais pessoas. A Câmara dos Deputados, além de manter o aumento de pena para estupro coletivo, criou também o tipo penal para quem divulga esse tipo de ato. A pena vai de 1 a 5 anos de prisão para quem divulga o estupro por qualquer meio. Vanessa Graziottin elogiou as alterações feitas no texto original pela Câmara.
Então nós estamos aqui atualizando a legislação brasileira e promovendo um cerco maior àqueles que, infelizmente, lamentavelmente, insistem em desrespeitar o ser humano, no geral, as mulheres, as meninas, e cometer esses crimes tão graves.
O projeto aprovado ainda prevê que as penas fixadas para o crime de estupro de vulnerável serão aplicadas independentemente do consentimento da vítima para o ato sexual ou do fato de ela já ter mantido relações sexuais anteriormente. A proposta segue para a sanção presidencial.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou prioridade nos exames de corpo de delito em casos que envolvam violência contra mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência.
O projeto depende agora de votação no plenário do Senado para ir à sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, diz que, apesar de simples, o projeto de lei é da mais alta relevância. Simone destaca que, para acelerar a elucidação e a produção de provas, é conveniente priorizar o exame de corpo de delito em situações que afrontam a sociedade, como nos crimes contra os mais desprotegidos.
Portanto, o projeto tem apenas um artigo, fica desta forma: terão prioridade para a realização de exame de corpo de delito os crimes que envolvam as mulheres vítimas de violência doméstica familiar, violência contra as crianças e os adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência.
A senadora ressalta ainda que a medida é um reforço à Lei Maria da Penha, de combate à violência contra a mulher.
O O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a política econômica do governo, atacando principalmente os aumentos de itens básicos, como gás de cozinha, energia elétrica e transporte público.
Ele contestou o índice de inflação, que é de 3%, quando a energia elétrica apresentou uma variação de 13% e as passagens de ônibus no Rio de Janeiro foram aumentadas em 17% neste ano.
Em relação ao botijão de gás, o Lula, em 8 anos, sabe quantos aumentos deu do botijão de gás? Nenhum. Era menos de R$20. Sabe quantos aumentos houve com o Temer? 250. As pessoas estão tendo que optar. Ou compra comida ou compra botijão de gás.
Lindbergh também criticou a atuação das agências reguladoras, que, segundo ele, estão sob controle dos grandes grupos privados e concedem reajustes exorbitantes em todos os setores.
A Comissão de Direitos Humanos pode votar na próxima semana o Estatuto dos Ciganos.
A proposta garante o respeito à dignidade e à cultura desses povos. Reportagem de Larissa Bortoni.
O Estatuto traz um conjunto de medidas em favor dos ciganos, como o acesso à educação e à saúde. Além disso, trata de combate à discriminação e à intolerância. A proposta também determina que o Estado deve garantir a igualdade de oportunidades e defender a dignidade e os valores culturais desse povo. O senador Hélio José do PROS, do Distrito Federal, lembrou que apesar de estarmos em pleno século XXI, os ciganos ainda são vítimas de preconceitos que datam da Idade Média e da era colonial. Salientou a importância de garantir a esses brasileiros os direitos previstos na Constituição.
Estender aos povos ciganos o manto da proteção e respeito que a doutrina contemporânea dos direitos humanos garante a todas as minorias étnicas, de modo a combater a sua marginalização e concretizar o direito democrático de grupo específico de ter a sua diferença legitimamente incluída na pluralidade democrática reconhecida no nosso ordenamento institucional.
Além de começar a discutir o projeto que trata do Estatuto do Cigano, a Comissão de Direitos Humanos debateu os impactos dos cortes orçamentários nos mais diversos setores. Os participantes da audiência pública salientaram que a austeridade fiscal é um retrocesso. Garantiram que prejudica não apenas o presente, mas o futuro das próximas gerações e promove a desigualdade social.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, considerou inoportuna a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal de reajustar os seus próprios vencimentos em 16,38% a partir do ano que vem.
Ela destacou que a medida provoca um preocupante efeito cascata nas despesas públicas, que, para ser coberto, gerará um aumento da carga tributária.
Então, eu queria dizer que esse reajuste precisa ser analisado com muito senso de responsabilidade por esta casa, porque nós não podemos mais entender que nada está acontecendo na contabilidade do nosso país e que a nossa despesa cabe na nossa receita. Não cabe mais.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, também criticou o aumento e disse que votará contra a proposta. Ela classificou a medida como desrespeitosa e insensível com milhões de brasileiros desempregados.
Eu queria fazer um apelo ao Poder Judiciário, não envie esse projeto de lei para cá. Retire, não envie. E também falar ao presidente da casa, que eu acho que ele deveria, até num gesto de solidariedade ao povo, devolver o projeto, não colocar para votar.
A senadora, que atacou a diferença de tratamento que ricos e pobres têm no país, pediu mudança na Constituição para vedar a vinculação dos salários do quadro de funcionários aos dos ministros do Supremo. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Sabia que você já pode inscrever trabalhos para a 4ª edição do Seminário Brasil 100% Digital? Estamos falando de um seminário internacional sobre análise de dados na administração pública, que será em Brasília, do dia 24 ao dia 26 de setembro. O Tribunal de Contas da União, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e a Escola Nacional de Administração Pública são os organizadores. O objetivo é promover o compartilhamento de experiências e boas práticas relacionadas ao uso de técnicas de análise e mineração de dados.
Se você tem um caso prático de análise de dados da administração pública, tem até o dia 15 de agosto para se inscrever em www.brasildigital.gov.br. TCU, Fiscalização a Serviço da Sociedade.